Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9 horas com 30 minutos e 18 graus de temperatura. Ricardo falava há pouco a respeito do alerta que o governador Eduardo Leite, juntamente com a meteorologista Kátia Valente, trouxeram em um vídeo para chuvas que devem atingir o estado do Rio Grande do Sul neste final de semana e podem complicar algumas regiões onde a situação já é complicada. Pode deixar e deve deixar o pessoal em alerta já a partir de então. Enfim, é uma situação que nós vamos dar sequência agora nessa abordagem. Por quê? Porque hoje nós estamos recebendo aqui o secretário estadual de Desenvolvimento Rural adjunto, mas não diria como o secretário de Estado, mas sim como um cidadão. A gente recebe aqui o lagoense Lindomar do Carmo Moraes, que atualmente mora em Porto Alegre, porque ele vai dividir conosco a experiência de quem trabalhou diretamente no resgate, no abrigamento das vítimas das enchentes, no recebimento de doações, sendo ele também uma das vítimas das enchentes lá na região metropolitana. Até porque também teve que sair do lugar onde morava, porque acabou dando todo o problema em razão do alagamento. Essa semana o Lindomar me mandou uma mensagem onde em um pacote de 2 quilos de arroz tinha uma mensagem de uma menina da Bahia dizendo que era daquela forma que ela podia ajudar a população gaúcha. E são tantos gestos, são tantas coisas que já foram descobertas e que serão ao longo da destinação dessas doações, que sem dúvida tocam o coração das pessoas. Lindomar, obrigado por aceitar nosso convite e vir dividir conosco um pouco desta experiência vivida e ainda vivida lá em Porto Alegre. Bom dia, Lindomar.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Cacique. É uma alegria muito grande para mim estar hoje, e ainda mais hoje, Rudy. Meu aniversário.
Ah, é? Uhum. Mas então, parabéns, que Deus lhe dê muita saúde e o resto se vire.
Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Rudy. Então, para mim, realmente é um dia muito especial hoje, que então estamos aqui, e hoje aqui, pude vir aqui passar este aniversário junto com a minha família, né? Após um período muito grande de turbulências que a gente passou lá em Porto Alegre, né? Rudy, eu fui uma das pessoas que fiquei fora, como milhares de pessoas ficaram fora de casa, talvez numa condição um pouco mais favorecida, porque como eu moro no segundo andar de um prédio, a água atingiu o primeiro, mas a gente se envolveu diretamente, Rudy, lá com resgates, com toda a parte de comida, enfim, o governador designou o secretário Santini, e aqui, não por ser lagoense, não por trabalharmos juntos, o que o Ronaldo Santini fez por esse estado, assim, pouquíssimas pessoas vão fazer. Nós costumávamos dizer, Rudy, que nós estávamos trabalhando 24/7, ou seja, 24 horas do dia e 7 dias por semana. E realmente, Rudy, o primeiro dia, os primeiros dias foram os dias mais intensos, que foram dias em que a gente viveu toda aquela loucura, porque não parecia que aquilo era real, Rudy. Não parecia que era real. No primeiro dia, quando eu vi que a água subiu, eu levantei de manhã cedo, era um sábado de manhã, a gente ficou com medo, eu tirei a caminhonete, eu consegui chegar, eu estava no Chuí, e eu consegui chegar em Porto Alegre, e ainda nós iríamos dormir, porque saímos do Chuí, já era umas 7 horas, já era noite, e eu disse para o meu colega que estava junto, eu disse, vamos para casa, porque lá na nossa região está caindo o mundo, brinquei, porque está caindo o mundo, e essas águas vão chegar aqui, então nós precisamos sair daqui. Quando nós fomos, o rio Camaquã tinha um fiozinho d'água, quando nós voltamos já estava quase passando por cima da ponte, que é um rio muito grande que tem ali em Camaquã. Aí que a gente teve um pouco da dimensão que estava acontecendo aqui na região da Serra. E tinha o aniversário do Miro. No outro dia tinha o aniversário do Miro. A gente, literalmente, Porto Alegre ficou ilhado, não conseguiu vir. Eu acabei ligando para o Miro também, dizendo que nós não iríamos vir no aniversário dele. E eu saí para fora no outro dia, pensei, bom, vou, como era feriado, eu disse, eu vou dar uma olhada como é que está o rio, como está subindo o Guaíba. Eu moro bem pertinho do Guaíba. Eu levantei cedo, olhei para fora, tudo normal, levantei, fiz um chimarrão, nunca tomo chimarrão, fiz um chimarrão, tomei café. Quando eu saio para fora para ir para o Guaíba, a água já me deu na cintura, na frente do meu apartamento. Foi tudo muito rápido, por isso que as pessoas perderam tanta coisa.
Porque não deu tempo de nada.
Não deu tempo de fazer nada. E naquele meio tempo, eu só chamei algumas pessoas do prédio, pedi pessoal, vamos evacuar o prédio porque vai alagar tudo isso aqui. Algumas pessoas saíram, outras pessoas mais novas, e tem uma vizinha de porta do meu prédio que não quis sair, uma senhora de 80 anos, e eu saí. Mas ninguém espera por tudo isso, Ruth. Eu saí, peguei uma malinha, botei duas mudas de roupa, um par de tênis e um par de sapato. Ah, quando é amanhã, baixa tudo isso. E saí. Aí lá, numas alturas, eu fiquei com aquele sentimento, poxa, mas minha vizinha está ali com 80 anos. Liguei para ela. Eu disse, dona Lobo, a senhora precisa sair daí, eu vou lhe tirar daí. Não, não vou sair, a senhora vai sair daí, eu estou indo aí lhe buscar. E aí voltei, casualmente cheguei, daí já estava bem alagado. Tinha um pessoal tirando uma academia, o cara muito nervoso, me encheu de lixo porque eu fiz um pouco de onda. E aí depois eu acabei eu tirando toda a academia dele, carreguei, dei 3-4 viagens, tiramos a academia, levei a senhora para casa. E aí eram 4 horas da tarde, isso aconteceu, era 4 horas da tarde. Daí eu fui pensar em mim. Quando eu fui pensar em mim, não... por isso que muitos momentos, Rudy, da vida, não adianta você ter dinheiro, não é o meu caso, não ter dinheiro, mas você ter dinheiro, mas eu poderia pagar um hotel para mim. Eu não achei mais hotel para mim ficar.
Sim.
E eu só tinha um lugar para mim ficar, que era dentro da caminhonete.
Dentro do carro.
E a minha caminhonete, por sorte, ficou presa no centro administrativo, que eu não pude tirar também. E aí veio todo o medo de perder ela, ainda que estava no segundo andar. Então eu saí com duas mudas de roupa e uma caminhonete para dormir dentro. E muitas vezes aí que você vê, Rudy, que é muito mais importante você ter amigos do que ter dinheiro. O pessoal da FETAG ficou sabendo que eu tava sem para onde ir, já me ligaram, não, vem para cá, que tem lugar para ti, fui para lá. E eu passei 18 dias da minha vida lavando uma muda de roupa hoje para usar amanhã. E foi isso, e aí a gente foi para a Defesa Civil, aí o governador designou o Ronaldo Santini para tocar toda a parte da logística, do gabinete de crise ali, e aí o Santini me chamou e disse assim, tu assume os pavilhões lá embaixo, entrada e saída de mercadoria, e eu assumo aqui em cima o comando. E foi assim que nós passamos mais de 30 dias, Rudy, e aquela foto que eu te mandei, foram uma dentre milhares de mensagens que chegava, tinha gente que dava uma peça de roupa e colocava um bilhete assim, sabe assim, ó, Rudy, foram... Eu me emociono porque a gente viu tanta coisa, Rudy, lá que maldade, muita maldade, assim, das pessoas fazerem vídeos que não existiam, né? Foram muitos influencers que vinham lá para fazer o mal, né? E isso não agregou em nada, muito pelo contrário, agregou em manchetes negativas. E...
A gente Desculpa. Entende. Não, a gente entende perfeitamente.
Na segunda semana que eu estava lá, eu não tinha mais psicológico para ver tudo aquilo. Porque a gente chegava às 6-7 horas da manhã lá, saía meia-noite, 1 hora da manhã, porque até às 5:30, 6 horas, tinha muitos voluntários. Depois disso, os voluntários iam embora, porque como foi tudo muito improvisado, os pavilhões, Rudy, os voluntários iam embora e ficávamos nós lá, a Defesa Civil, a nossa equipe do gabinete, a nossa equipe do Santini, uma equipe comprometidíssima. Assim, ó, não arredaram o pé um minuto, toda a nossa equipe da secretaria, os que puderam ir, os que não estavam alagados, todo mundo ficava até o final. Nós carregávamos caminhões, nós mesmos carregávamos caminhões, eu moí um dedo lá porque me caiu uma caixa em cima, eu carregando um caminhão dos 33 dias que a gente ficou lá. Foi o único dia que eu não fui, porque eu tive que ir mais cedo, e aí o Santini me chamou, onde é que tá que não te achei? E aí mandei uma foto do meu dedo para ele se apavorou, porque, né, então a gente viveu aquilo assim, ó, e aí um certo dia chegou uma frota de caminhões do município de São Paulo, com algumas frases bem emocionantes mesmo, sabe? E aí eu fui para dentro da caminhoneta, eu acho que chorei uma hora.
Uma forma de alívio, né?
É, uma forma de alívio, Rudy, porque eu não tinha mais força. E aí eu lembrei da minha mãe, que tinha feito uma cirurgia, que eu não pude nem vir ela no Dia das Mães. E ela me disse, meu filho, as pessoas aí precisam mais de você aí do que eu aqui. Teus irmãos estão aqui me cuidando. E aí eu me lembrei da águia, que ela precisa arrancar todas as penas para se renovar e de novo. Foi o que eu fiz. E daquele dia em diante eu disse, não, esse povo precisa mesmo. Porque era um desespero de prefeitura chegando e lá tem tantos... Tem tantas mil pessoas que estão passando fome, tem tantas mil pessoas que estão passando sede, as pessoas não têm onde dormir. E era muito caminhão, Rudy, muito caminhão que chegava e a gente tinha que Eu às vezes até brincava e usava um termo que depois eu passei de não usar mais, aquilo de desviar uma carga. A gente dizia, vamos desviar a carga de não descarregar no pátio e já mandar direto para as prefeituras. Isso a gente fez muito para que agilizasse isso, convencia o motorista, ó, motorista, você leva lá em tal lugar já, nos ajude, porque como chegava muita coisa, Rudy, que era muito misturado, tinha água, tinha calçado, tinha roupa, tinha tudo dentro daquela carreta, tu tinha que passar pela triagem para fazer a separação. Caminhão que chegava, só caminhão de água, só caminhão de comida, você conseguia destinar.
Sim.
E, Rudy, eu nunca vi um povo brasileiro ser tão...
Solidário.
Não, assim, ó, tu não tem ideia, assim, ó. Bom, dá para ver aquela mensagem que veio naquele pacote de arroz da Bahia. Ela mandou pelo correio, Rudy, aquilo.
Pelo correio?
Pelo correio, Rudy. Aquilo foi os correios que trouxeram 2 quilos de arroz. Aí você pensa, poxa, a gente está aqui, às vezes, o que, que custa tu ir ali? Mas não, ela mandou, e ela escreveu, foi o que eu pude doar.
Sim.
Né? Coberto, tinha escrito, tinha roupa que estava escrito. Como tem gente que mandava roupa suja, roupa rasgada, que não se tem utilidade nenhuma. Roupa íntima, com absorvente usado, sabe assim? Olha, coisas assim que não... Só quem está lá para ver tudo o que aconteceu. E eu diria assim que os governos fizeram, o governo fez o que pôde, mas não tem como não agradecer a população. A população, todos os voluntários lá, os resgates que acontecia de barco, a maior parte foram as pessoas, os civis, e principalmente nos rios, nas encostas de rios, os pescadores foram fundamentais. Porque é ele que conhece
que o rio, conhece
aonde
o
tem
lugar.
O remanso, aonde aqueles redemoinhos, aquelas coisas, e eles foram os responsáveis por tudo isso. Nós ainda temos áreas que tem água ainda.
Sim, e nós falávamos, Lindomar, e é o que a gente ouve de todas as pessoas que foram nessas cidades, que o que a gente vê em fotos e vídeos não dá para ter uma dimensão do que é, e você também falava isso antes. Agora que em muitos lugares a água baixou, tem muito problema ainda pela frente, Lindomar?
Tem. Onde tem, eu diria que para limpar, principalmente o lixo que foi tirado de dentro das casas, vai mais 3-4 meses ainda. É muito, 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 assim, tem montanhas e montanhas de lixo que foi se acumulando e as pessoas vão levando para a rua. As pessoas criticam muito, e aqui eu não estou para defender prefeito A ou B, mas é só quem está lá e vê a situação. Eu mesmo passei em bairros que hoje de tarde estava limpo e amanhã de tarde tu passava lá de novo, estava toda a mesma quantidade de lixo, porque as pessoas vão tirando aos poucos. E não vamos aqui culpar as pessoas, não vamos culpar o poder público, mas é uma realidade, Rudy. É uma realidade que as pessoas vão tirando e muitas vezes são pessoas, Rudy, que não tem mais como comprar essas coisas. Aonde afetou principalmente ali próximo da Arena do Grêmio, na Vila Farrapos, ali, que é uma vila muito carente, uma vila muito pobre, tinha muitas casas que eram de aglomerado, de papelão, né? Que isso, as pessoas perderam absolutamente tudo, né, Rudy? Então, e era uma verdadeira cena de guerra. Você saía ali pro lado de Eldorado, pro lado de Guaíba, eram milhares de pessoas montando acampamento em cima da rodovia. Principalmente em cima das pontes, que é mais alto. Então, assim, tu tinha... Bom, inclusive, até hoje, até o sentido de você vir de Eldorado para Porto Alegre, tem que acessar pela Ponte Nova, porque tem muitas pessoas morando em cima da rodovia ainda. Tem milhares de pessoas ainda que não voltaram para casa. Nós estamos ainda no estado com mais de 35 mil pessoas que não conseguiram voltar para casa e que não voltarão tão logo. Nós pegamos essa região do Vale do Taquari ali, os municípios vão ter que repensar a criação da cidade. Não tem possibilidade nenhuma.
De reconstruir a cidade no mesmo lugar.
Inclusive, dinheiro público não será, acredito, não posso afirmar isso aqui, que não será mais destinado para essas áreas, a não ser que você faça uma reconstrução e uma recolocação dessas pessoas em outros lugares. Porque olhar de cima, eu não tive coragem. O Santini um dia até me disse, olha... Vamos a Eldorado, porque nós tínhamos um centro de distribuição em Eldorado, vamos de helicóptero. Eu não tinha coragem de ir, porque o Ronaldo Santini chegou literalmente abatido de lá, porque olhar de cima era muito pior. Então a gente viveu dias assim, Rudy, as pessoas às vezes, não, o Lindomar não perdeu nada, mas a minha emoção, Rudy, é pelo você ver a tristeza dos outros.
É a empatia, né?
Eu não perdi nada. Eu muito pelo contrário, Rudy. As pessoas, onde eu estava, eu tinha... Me mandavam até comida no serviço, eu chegava de noite em casa, tinha a comida pronta para mim, porque a FETAG organizou aí em torno de 500, 600 marmitas por dia para levar para as pessoas. E aí eles mandavam para nós, para a nossa equipe trabalhar lá, nos galpões, e eu chegava de noite e tinha comida pronta. Então, assim, eu me senti acolhido lá pelo presidente da FETAG, pela equipe da FETAG, que levou para lá e eu fiquei esses 18 dias lá na casa deles. E aí é que a gente às vezes fica se perguntando, poxa, a gente é o que nessa vida, né? Às vezes o pessoal é arrogante, se acha superior aos outros e foi que nem a pandemia. Ele pegou o rico, pegou o pobre, pegou todo mundo essa enchente e a reconstrução do nosso estado vai muito longe.
Vai muito longe. Lindomar, a gente teria assunto para conversar dias, para contar tanta coisa que aconteceu, mas o nosso tempo nos limita. Obrigado por dividir conosco esses momentos, a gente entende perfeitamente a tua emoção. Que viveu isso, a gente já se emociona de longe, imagine para quem está lá no dia a dia. E que o trabalho consiga ser feito ao longo dos dias que virão e que possa amenizar muitas dessas situações, né, Lindomar?
Com certeza, o que a gente pede para as pessoas, Rudy, é que as pessoas não deixem de doar, principalmente comida. Não precisa doar em água, a água tem muita água lá, doa em comida. Se alguém for fazer campanha, doa em comida, água e roupa tem muito lá. As pessoas estão nesse momento precisando de comida e é um retorno para casas. Então a gente pede a compreensão da população que forem doar, continuem doando. Pode me ligarem para mim, eu venho, de vez em quando eu venho para cá, a gente pode estar levando e estar ajudando. Inclusive já me pediram para levar algumas coisas no final de semana, vou levar. Rudy, agradeço o espaço, peço desculpas aí para os ouvintes pela minha emoção, mas foram momentos difíceis mesmo, não só para mim, para todos nós que estávamos lá, para o governador, enfim, para todo mundo. Obrigado, Rudy, fiquem com Deus e um grande abraço a todo mundo aí.
Muito bem, está aí ouvintes Lindomar do Carmo Moraes, cidadão lagoense. Hoje ele fala como uma pessoa que viveu, sofreu, foi vítima e ajudou. Trabalha nesse sentido para tentar aí amenizar a dor de tantas famílias que perderam tudo. Principalmente naquela região metropolitana que é onde ele está nesse momento. 9h46, nós vamos para o intervalo, a unidade móvel já chega por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.